Passamos a apresentar Autores e Livros, sua revista eletrônica semanal sobre o mundo literário.
Olá pessoal, eu sou o Marco Antônio Reis e está no ar o programa Autores e Livros. Na próxima meia hora você ouve informações sobre o mundo dos livros e sobre o mercado editorial. A gente traz dicas de leitura, a tradicional entrevista com quem faz literatura e a poesia do Encantos Diversos. Sejam bem-vindos. No programa de hoje, Monteiro Lobato, Dostoiévski, Eduardo Reina, Pablo Neruda e Samuel Barber.
Um livro em destaque.
Em tempo de férias escolares, a literatura infantil continua tendo vez. Autores e Livros recomenda, estimule as crianças a ingressarem no maravilhoso mundo dos livros. E nada melhor do que Monteiro Lobato. É dele o nosso livro em destaque de hoje, Reinações de Narizinho. Dizer que O Sítio do Pica-Pau Amarelo é um clássico da literatura brasileira é chover no molhado. Mais do que isso, é um monumento ao prazer da leitura, porta de entrada de milhões de brasileiros no mundo dos livros. A dica é da nossa colega Raquel Teixeira.
Numa casinha branca, lá no Sítio do Pica-Pau Amarelo, mora uma velha de mais de 60 anos. Chama-se Dona Benta. Quem passa pela estrada e a vê na varanda, de cestinha de costura ao colo e óculos de ouro na ponta do nariz, segue seu caminho pensando: que tristeza viver assim tão sozinha neste deserto. Mas engana-se. Dona Benta é a mais feliz das vovós, porque vive em companhia da mais encantadora das netas, Lúcia, a menina do narizinho arrebitado, ou narizinho, como todos dizem. Narizinho tem 7 anos, é morena como jambo, gosta muito de pipoca e já sabe fazer uns bolinhos de polvilho bem gostosos. Na casa ainda existem duas pessoas: tia Anastácia, que carregou Lúcia em pequena, e Emília, uma boneca de pano bastante desajeitada de corpo. Além da boneca, o outro encanto da menina é o ribeirão que passa pelos fundos do pomar. Todas as tardes, Lúcia toma a boneca e vai passear à beira d'água, onde se senta na raiz de um velho ingazeiro para dar farelo de pão aos lambaris. E nesse divertimento leva a menina horas, até que tia Anastácia apareça no portão do pomar e grite na sua voz sossegada: Narizinho, vovó está chamando! Reinações de Narizinho, escrito por Monteiro Lobato, publicado em 1931, marca a primeira aparição do famoso Sítio do Pica-Pau Amarelo, um clássico da literatura infantil nacional que foi adaptado várias vezes para a televisão, teatro e também para o rádio. Usando e abusando do folclore e dos contos de fada, Lobato cria personagens que já se tornaram parte da nossa cultura popular, como Emília, a boneca de pano tagarela, o corajoso Pedrinho, o sábio Visconde, as adoráveis Dona Benta e Tia Anastácia, entre tantos outros. O Sítio do Pica-Pau Amarelo é uma das melhores portas de entrada para o mundo da leitura para os pequenos, estimulando a imaginação e o gosto pelos livros. Com a obra de Monteiro Lobato em domínio público, chegam às livrarias várias edições diferentes de Reinações de Narizinho. A gente destaca a publicação da Companhia das Letrinhas, organizada por Marisa Lajolo, com belíssimas ilustrações de Loli e à venda por R$ 64,90.
O site Publish News, especializado no mercado editorial, liberou a lista dos livros mais vendidos de 2019. Entre todas as categorias, o vencedor é A Sutil Arte de Ligar o Foda-se, com 377 mil cópias vendidas ao longo de 2019. Em boa parte do ano, o título de Mark Manson liderou as listas semanais. O segundo lugar, mas bem atrás, é O Milagre da Manhã, de Al Harold. Em ficção, o vencedor do ano é A Garota do Lago, de Charlie Donlea, que encerrou o ano com cerca de 90 mil cópias vendidas. Prisioneiros da Mente foi o segundo e Poesia que Transforma, de Braulio Bessa, o terceiro. E pelo terceiro ano seguido, Sapiens, de Yuval Noah Harari, leva o primeiro lugar em não-ficção. Foram 95 mil cópias vendidas. Mindset, de Carol Dweck, está em segundo, com 85 mil cópias, e Minha História, de Michelle Obama, em terceiro lugar. Uma notícia movimentou o mercado editorial nos últimos dias. É o fim do convênio entre a Biblioteca Nacional e o ISBN. Era esse convênio que permitia a centralização na Biblioteca Nacional da identificação única de todos os livros no Brasil, que é o código ISBN, sigla em inglês para Padrão Internacional de Numeração de Livros. Como o registro das obras é pago, R$ 22,00 por edição, os recursos acabam financiando iniciativas culturais da Fundação Biblioteca Nacional. Há estimativas de perdas de 4 milhões anuais em receitas para o órgão, que já vive um cenário de restrições orçamentárias. O serviço agora será a responsabilidade da Câmara Brasileira do Livro, que reúne editoras e outros participantes do mercado editorial brasileiro. Há quem veja a mudança com bons olhos, alegando que a Biblioteca Nacional muitas vezes não cumpria o papel adequadamente. Esse assunto ainda deve render e nós vamos voltar a ele em uma próxima edição aqui no Autores e Livros. Um dos mais importantes tradutores da literatura russa no Brasil, Paulo Bezerra, acaba de entregar à editora 34 mais um trabalho de muito fôlego para os admiradores de Fyodor Dostoiévski. Depois de completar a tradução dos 5 principais romances do russo, Crime e Castigo, O Idiota, Os Demônios, O Adolescente e Os Irmãos Karamazov, o Paulo Bezerra concluiu agora o relato dos anos em que Dostoiévski esteve cumprindo prisão política na Sibéria, nos anos de 1850. E aqui vale um relato. O grande autor era apenas um escritor promissor, de 29 anos nessa época, quando foi preso e condenado à morte por fuzilamento pelo regime czarista. A pena acabou convertida em trabalhos forçados. A gente pode imaginar o tamanho da perda que seria para a cultura mundial a literatura sem a arte de Dostoiévski. Pois bem, o sofrimento no cárcere gerou um romance que conta a história de Alexander Goriantchikov, que cumpre pena pelo assassinato da mulher. O texto é, nas palavras do próprio Paulo Bezerra, uma espécie de inferno russo à la Dante. O livro já recebeu outras traduções no Brasil, com o título de Recordações e também com o título de Memórias da Casa dos Mortos. Segue mantido em segredo pela editora 34 e pelo tradutor o título dessa versão, que certamente terá o cuidado de Paulo Bezerra, cujas traduções têm a capacidade de transportar o leitor para a Rússia feudal. A Folha de São Paulo publicou na semana passada um trecho das notas escritas por Dostoiévski durante a prisão. Aqui, ele conta o cotidiano no cárcere e a tentativa dos presos de fazer teatro. A tradução é de Paulo Bezerra. As cenas eram todas engraçadas e genuinamente divertidas. Se os próprios presidiários não as haviam composto, ao menos cada um lhes acrescentou algo de seu. Quase todos os atores improvisaram por conta própria, de modo que nas noites seguintes, o mesmo ator representou o mesmo papel de forma um tanto diferente. A última pantomima, do gênero fantástico, terminava num bailado. Estavam enterrando um cadáver. Acompanhado de numerosa criadagem, um brâmane realizava diversos encantamentos sobre o caixão. Enfim, ouvia-se a canção, o sol no poente. O morto voltava a viver e todos começavam a dançar, tomados de alegria. Autores e Livros, a revista literária da Rádio Senado. Estamos falando para Brasília, Natal, Fortaleza, Teresina, João Pessoa, São Luís, Aracaju e outras 7 capitais. Também uma rádio conveniada à Rádio Agência Senado ou pela internet em senado.leg.br/rádio ou em algum agregador de podcast. Basta procurar Autores e Livros. Na entrevista de hoje, o jornalista e escritor paulista Eduardo Reina. Ele é autor de livros de contos e romances e agora acaba de lançar um livro-reportagem chamado Cativeiro Sem Fim, a história dos bebês, crianças e adolescentes sequestrados pela ditadura brasileira. Nós vamos ouvir a conversa dele com Margarida Patriota.
Entrevista com Margarida Patriota.
Olá, amigos ouvintes. Nosso entrevistado de hoje é o jornalista e escritor paulista Eduardo Reina, com passagens pelo Diário do Grande ABC, Revista Guia Quatro Rodas, Jornal Estado de São Paulo, Jornal da Tarde, Diário Popular, bem como pela assessoria de imprensa de vários sindicatos, como o dos químicos e dos metalúrgicos do ABC. Eduardo Reina é autor do livro de contos policiais, que se intitula No Gravador, de 2003, do romance Depois da Rua Tutóia, que é de 2016, e do agora lançado Cativeiro Sem Fim, a história dos bebês, crianças e adolescentes sequestrados pela ditadura militar no Brasil. Um lançamento da editora Alameda em parceria com o Instituto Vladimir Herzog. Nós vamos agora conversar com o autor. Eduardo Reina, o que o levou a essa reportagem, ao livro-reportagem Cativeiro Sem Fim?
Olha, sempre fiquei questionando se na América Latina os governos militares sempre agiram de forma conjunta, com o mesmo modus operandi. E a gente tem histórias e registros de 500 casos de sequestros de bebês e crianças, filhos de militantes políticos na Argentina. Mesmo crime cometido no Chile, no Uruguai, no Paraguai, na Bolívia. E por que no Brasil nunca se falou sobre isso? Então eu fui atrás dessa resposta e, infelizmente, foi encontrado a ocorrência desse tipo de crime. O livro Cativeiro Sem Fim é um livro-reportagem que conta a história de 19 casos de sequestro de bebês e crianças aqui no Brasil pelos militares nos anos 60 e 70.
Agora, o título principal, né, é Cativeiro Sem Fim, faz pensar no sistema laboral da escravidão no Brasil, mas não é. Por que escolheu essa imagem, Cativeiro Sem Fim?
Porque o crime de sequestro é um crime que não prescreve. E como o livro Cativeiro Sem Fim ele está denunciando essa existência, a existência desse tipo de crime aqui no Brasil pela ditadura, tem muito a ver com isso, porque as pessoas que foram sequestradas, elas estão num cativeiro eterno, elas não saíram desse cativeiro ainda. Elas não sabem qual a origem delas. São pouquíssimos, dos 19 casos, são pouquíssimas as pessoas que sabem quem são os pais biológicos delas. Então, elas continuam envolvidas nessa trama sórdida que é o sequestro de crianças e bebês.
Elas estão presas numa ignorância, digamos, de suas origens, não?
Exatamente. Juridicamente, o direito à identidade foi suprimido dessas pessoas, porque os pais apropriadores dessas pessoas não dizem quem são os pais biológicos, de onde essas pessoas vieram.
Qual a relação do romance Depois da Rua Tutóia com o livro-reportagem Cativeiro Sem Fim? É o mesmo tema, não?
Sim, é o mesmo tema. Faz parte do projeto desse livro, dessa investigação sobre o sequestro de bebês. Como eu disse anteriormente, sempre ficou na minha cabeça por que não se falava isso aqui no Brasil. Então, o objetivo de lançar o livro, o romance, Depois da Rua Tutóia, que conta a história de uma bebê filha de uma militante política sequestrada e entregue a um empresário que financiava a repressão, o objetivo desse romance foi usar um romance, a ficção, para chamar a atenção da população sobre esse tipo de crime e, a partir daí, essas pessoas criassem coragem ou, então, se dispusessem a falar sobre esses crimes, obviamente, quem tem conhecimento deles. E deu certo. A partir do lançamento Depois do Rato Toy, em 2016, eu comecei a ser procurado por várias pessoas que se diziam estar em situação semelhante com o que eu narrei no romance e a partir desse contato com essas pessoas começaram a surgir realmente os casos reais aqui no Brasil.
Então, de certa maneira, houve uma estratégia, né? De primeiro lançar um romance sobre o tema e depois um livro-reportagem, né?
Exatamente. Jogar luz nesse tema e a partir de estar colocado na mídia, começassem a surgir os casos reais. E a estratégia foi assertiva, deu muito certo, ainda bem.
Ficção e reportagem, qual o mais fácil de realizar para Eduardo Reina?
Eu acho que a reportagem é muito mais fácil. Eu sou um jornalista que tem 35 anos já de profissão, então é muito mais fácil você correr atrás de uma informação, de dados, checar, rechecar as informações e publicar. A ficção sempre vai ficar aquela coisa, será que eu estou indo no caminho certo? Será que eu exagerei? Será que eu não exagerei? Então dá uma certa insegurança, sendo que o livro-reportagem fica muito mais fácil de fazer.
Agora, a responsabilidade do livro-reportagem é maior, não? Em certo sentido?
Sim, eu acho que em todos os sentidos, praticamente.
É, em todos.
Exatamente, porque ele vai denunciar alguma coisa, o livro-reportagem, ele vai mostrar um fato que não existiu. Eu costumo dizer que o Cativeiro Sem Fim, ele revela o segredo dentro do segredo na ditadura no Brasil. E isso é uma grande responsabilidade, porque é uma responsabilidade histórica e é uma responsabilidade ética e como cidadão brasileiro também.
Seria válido dizer que Cativeiro Sem Fim contém, divulga, né, ou sei lá, apresenta um furo jornalístico? Você apresenta matéria nova que não era conhecida? Assim?
Eu creio que sim. O livro Cativeiro Sem Fim é um furo jornalístico em forma de livro. Ele está denunciando para o Brasil e para o mundo a existência de um crime ocorrido na ditadura e que só agora vem à tona.
Em quanto tempo você realizou essa pesquisa? Eu sei que houve viagens extensas, né? Mais de 20 mil quilômetros percorridos no país.
Sim, sim. Essa pesquisa ela veio muito lentamente nos últimos anos. Mas a partir de 2016, como eu disse, com o lançamento do Depois da Rota Utóia, e as pessoas começaram a criar coragem de narrar a história delas, de 2016, abril de 2016, até dezembro de 2018, quando foi fechado o texto do Cativeiro Sem Fim, foram horas intensas de trabalho. Eu percorri, como você mesmo disse, mais de 20 mil quilômetros em todo o território nacional, atrás dessas pessoas, atrás de documentos, atrás de pessoas envolvidas no crime, de familiares dessas pessoas, para conseguir checar as informações, rechecar, cruzar dados e ter a consistência de que tudo que estou publicando nesse livro é verídico.
Este é o programa Autores e Livros, entrevistando o jornalista e escritor paulista Eduardo Reina. Alguma pessoa procurou que, sei lá, não teria sido realmente vítima e estaria simplesmente ludibriando, digamos assim, o autor?
Eu não digo que estaria ludibriando o autor, mas tem vários casos que não foram incluídos no livro que estão fora desse contexto, que são pessoas que realmente foram adotadas durante esse período, mas não tem essa conotação do crime da ditadura, de pessoas que estão fora do círculo dos militares. Foi aquele tipo de adoção que se chama adoção à brasileira, né? É uma facilitação de você registrar a pessoa como se fosse seu filho legítimo, mas não é, mas não tem nada a ver, está fora do contexto da ditadura, fora do contexto político.
E no caso desses 19 casos de crianças desaparecidas que o livro relata, desaparecidas evidentemente por obra do regime militar, elas esgotam o universo do fenômeno em si ou o autor acredita que haja mais?
Então, Margarida, desde que foi lançado o livro Cativeiro Sem Fim, eu já fui procurado por 22 pessoas que se dizem vítimas desse crime. Isso não significa que são mais 22 casos.
Sei, sei.
Agora vai ser necessário fazer uma nova pesquisa, uma nova investigação, e isso demanda muito tempo e demanda dinheiro também para fazer. Então, esse número de 19 pode crescer.
A sua ideia é lançar outro livro complementando o atual?
Não sei, eu não pensei nisso ainda. Existe um planejamento para fazer essa investigação, existe custos também, porque qualquer cartório que você vá e vá pedir uma certidão, você tem que pagar uma boa quantia de dinheiro, né? Então, precisa ser feito um planejamento de como fazer essa pesquisa, aonde ir primeiro, de forma a que seja otimizar o tempo e os custos disso. Existe essa possibilidade de fazer um novo número do Cativeiro Sem Fim, um novo livro, ou então uma nova edição com o acréscimo desses casos que forem descobertos.
E como tem sido a recepção do livro Cativeiro Sem Fim?
Olha, Margarida, a recepção está sendo muito boa, tanto na sociedade em geral, como no campo acadêmico também. Eu procurei ter o cuidado de citar todas as fontes nesse livro. Não existe nada em off, né, assim, que possa levantar uma suspeita. está tudo documentado, tudo com pessoas falando, com aspas das pessoas falando, com referências de obras anteriores e com obras de militares, com obras de jornalistas, de pesquisadores. Então, eu posso dizer que a receptividade está boa tanto dentro do Brasil como fora do Brasil também.
O livro vai ser traduzido? Já foi traduzido? Não.
Não, ainda não. Seria um sonho isso, uma publicação fora do Brasil, mas por enquanto não posso dizer que sim ou que não.
E no momento, onde é que o Rádio Ouvinte que se interesse pelo tema e pelo seu livro, né, pode encontrar e comprar o livro Cativeiro Sem Fim, As Histórias dos Bebês, Crianças e Adolescentes Sequestrados pela Ditadura Militar no Brasil, obra de Eduardo Reina?
O ouvinte pode adquirir o livro em papel no site da editora Alameda, que é www.alamedaeditorial.com.br, ou então na Amazon também. E também na Amazon ele pode comprar também o e-book, o livro digital.
Muito obrigada, jornalista, e continue com o seu trabalho. Muito obrigada pelo depoimento aqui à Rádio Senado.
Eu que agradeço a oportunidade. Um abraço a todos.
Acabamos de conversar com o jornalista e escritor Eduardo Reina a respeito do seu livro Cativeiro Sem Fim, As Histórias dos Bebês, Crianças e Adolescentes Sequestrados pela Ditadura Militar no Brasil. Continue conosco e não se esqueçam, fiquem com os livros.
No Encantos Diversos de hoje, Marluce nos traz luz. É isso, luz é o tema poético de hoje. Vamos ouvir.
Encantos Diversos, poemas que tocam.
Olá, hoje vamos falar de luz e de quebra explicar o que significa prosopopeia. Começamos com o poema Se Cada Dia Cai, do poeta chileno Pablo Neruda. Se cada dia cai, dentro de cada noite, há um poço onde a claridade está presa. Há que sentar-se na beira do poço da sombra e pescar luz caída com paciência. Bilac personifica a luz ao descrever seu trajeto nos versos de Satânia. Ouça trecho desse belo poema. Nua de pé, solto o cabelo às costas, sorri. Na alcova perfumada e quente pela janela, como um rio enorme de áureas ondas tranquilas e impalpáveis, profusamente a luz do meio-dia entra e se espalha palpitante e viva. Entra, parte-se em feixes rutilantes, aviva as cores das tapeçarias, doura os espelhos e os cristais em flama. Depois, tremendo como a arfar, desliza pelo chão, desenrola-se, e mais leve, como uma vaga preguiçosa e lenta, vem lhe beijar a pequenina ponta do pequenino pé macio e branco. Sobe, cinge-lhe a perna longamente, e antes de se ir perdendo na escura noite, na densa noite dos cabelos negros, para, confusa, a palpitar, diante da luz mais bela dos seus grandes olhos, e aos mornos beijos as carícias ternas da luz, cerrando levemente os cílios, Satânia os lábios úmidos em curva, e da boca na púrpura sangrenta abre um curto sorriso de volúpia. No poema, Bilac se vale da prosopopeia. Mas você sabe o que significa isso? Prosopopeia, ou personificação, é a figura de linguagem usada para atribuir características humanas a seres inanimados. Assim, ao escrever que a luz para, confusa, temos aí exemplo de prosopopeia. Gregório de Matos, poeta barroco, escreveu A Instabilidade das Coisas do Mundo. Nele, percebe-se a oposição entre luz e sombra. Nasce o sol e não dura mais que um dia. Depois da luz se segue a noite escura, em tristes sombras morre a formosura, em contínuas tristezas a alegria. Porém, se acaba o sol, por que nascia? Se é tão formosa a luz, por que não dura? Como a beleza assim se transfigura? Como o gosto da pena assim se fia? Mas no sol e na luz falta firmeza, na formosura não se dê constância, e na alegria sinta-se tristeza. Começa o mundo, enfim, pela ignorância, e tem qualquer dos bens por natureza, a firmeza somente na inconstância.
E agora eu deixo você com Tom Jobim e Miúcha interpretando o clássico de Vinícius de Moraes, Pela Luz dos Olhos Teus. Até semana que vem.
Quando a luz dos olhos meus e a luz dos olhos teus resolvem se encontrar. Ai, que bom que isso, meu Deus, que frio que me dá o encontro desse olhar. Mas se a luz dos olhos teus resiste aos olhos meus só pra me provocar, meu amor, juro por Deus, me sinto incendiar.
Meu amor, juro por Deus que a luz dos olhos meus já não pode esperar. Quero a luz dos olhos meus na luz dos olhos teus, sem mais larararã. Pela luz dos olhos teus eu acho meu amor, e só se pode achar que a luz dos olhos meus precisa se casar. Só pra me provocar,
meu amor, juro por Deus, me sinto incendiar.
Sinto incendiar.
Meu amor, juro por Deus que a luz dos olhos meus já não pode esperar. Quero a luz dos olhos meus na luz dos olhos teus, sem mais larararã. Pela luz dos olhos teus eu acho meu amor, e só se pode achar que a luz dos olhos meus precisa se casar.
Que a luz dos olhos meus precisa se casar.
Que a luz dos olhos meus precisa se casar.
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 Precisa se casar. Precisa se casar.
Precisa se casar. Precisa se casar.
Esse foi o Autores e Livros, a revista literária da Rádio Senado, transmitida para Brasília, Maceió, Cuiabá, Rio Branco, Manaus, Macapá, Belém, Boa Vista e outras 7 capitais. Você também ouve nosso programa pela internet em senado.leg.br/rádio ou em uma rádio conveniada à Rádio Agência Senado, também em um agregador de podcast. Não se esqueça, participe enviando dicas de assuntos, críticas e elogios pelo WhatsApp no número 61 98611 9591. Autores e Livros teve a apresentação de Marco Antônio Reis, produção de Ana Beatriz Santos e Anderson Mendanha e trabalhos técnicos de Josevaldo Souza. Até a semana que vem.
Acabamos de apresentar Autores e Livros, sua revista eletrônica sobre o mundo literário.